Boa noite, aos ouvintes da Hora Açoriana. Convosco está Maurício de Jesus com o Boletim das 9 na Ilha de São Jorge. Vamos assim conhecer os títulos dos jornais açorianos dos últimos dias e depois teremos algumas notícias regionais. Vamos começar pelo Açoriano Oriental. Juntas criticam desigualdade nas transferências das câmaras. Derrota penaliza a boa reação do Santa Clara. Doentes de fibrose quística pedem aprovação do medicamento. União Esportiva vence Galitos. Equipas do Clube K ganhadoras. Governo autoriza pagamento de prémios Covid às associações de bombeiros. Tribunal começa julgamento da morte da ex-campeã de surf, Tânia Oliveira. Covid-19 com mais casos entre os jovens dos 20 aos 29 anos. 54 vidas salvas no Mar dos Açores em 2020. Liga sugere renovação do relevado do Estado de São Miguel. PAN denuncia falta de condições nos transportes de animais vivos. Em entrevista, Diniz Borges afirma associações da diáspora ou reinventam-se ou desaparecerão. Consumo de drogas sintéticas aumenta com a pandemia. Bruxelas dá luz verde à proposta da SATA para devolver 73 milhões. Rabo de Peixe procura os três pontos do Barreiro frente ao Fabril. Governo avança com 9 milhões para pagar apoio à liquidez das empresas. Testes massivos em Rabo de Peixe e Ponta Garça. Agora pelo Correio dos Açores. Crise no comércio chega às lojas dos chineses na Ilha de São Miguel. Quebra de mais de 50% já levou ao encerramento de uma loja. Falta de combustível no Corvo para a produção de energia elétrica gera discordâncias entre Governo e EDA. Fortuna diz que foi um erro para as empresas o Governo ter exigido emprego a 100% para conceder apoios. Processo dos lesados do Banif continua encalhado sem fim à vista. Médico Mário Freitas afirma que jantares clandestinos no Dia de Amigos, uma semana depois, vai representar um aumento da Covid. Deputado do PS Açores, Tiago Lopes, quer saber porque ainda não foram admitidos os 76 profissionais de saúde no Hospital do Divino Espírito Santo. Luís Rego pede reforço de apoio às empresas. 2020 foi o pior ano de sempre para a atividade de alugar de automóveis. Alonso Miguel diz que é possível atingir metas dos resíduos em São Miguel com a incineradora. Pelo Diário dos Açores, economia continua em queda nos Açores. Testes em massa em Rabo de Peixe e Ponta Garça. Bolieiro, testa negativo. Artur Lima está positivo. Gaudêncio em isolamento. Maior incidência dos infectados é nos jovens. Há duas propostas para construir porto espacial em Santa Maria. Vendeu-se mais cimento no ano passado. Duarte Freitas, secretário regional do emprego, as empresas que mantiveram o emprego já podem aceder aos apoios de 9 milhões de euros. A Assembleia Regional decide reunir-se por videoconferência. Estamos a importar cada vez mais e a exportar menos no valor de muitos milhões de euros. Pelo Diário Insular, Parlamento volta a reunir em modo online. SAT e Governo acertam contas. PAN e Governo dividem-se sobre condições de transporte. Trabalho da Severa deve ser retomado. Vamos agora a algumas notícias da região dos Açores, neste Boletim das 9. O Comando Territorial dos Açores celebrou o seu dia comemorativo a 18 de janeiro por referência às origens da criação da Guarda Fiscal na Ilha Terceira após decreto de 18 de janeiro de 1831 por Luís da Silva Mousin de Albuquerque. Neste dia assinalou-se esta data num contexto atípico causado pela pandemia Covid-19 através do içar da bandeira nacional e da imposição de condecorações aos militares da sede do Comando Territorial dos Açores em Ponta Delgada, bem como em todos os seus quartéis nas restantes ilhas que constituem o arquipélago dos Açores. Estas cerimónias, devido ao contexto atual, decorreram com um efetivo muito reduzido e cumprindo sempre com todas as normas sanitárias em vigor. O Comando Territorial dos Açores, da GNR, conta com um efetivo de 234 militares e 7 civis que prestam serviço nas valências da componente territorial de proteção da natureza e ambiente da investigação criminal e sinotécnica. A missão fiscal e a aduaneira, acometida pelo Comando Territorial dos Açores, reveste-se de elevada tecnicidade e especialização, contribuindo desta forma com o combate à fraude e evasão fiscal. A sua vertente de proteção da natureza e ambiente é uma valiosa ferramenta para a prevenção e repressão das infrações desta natureza, sendo um importante contributo para a preservação da biosfera do arquipélago dos Açores. De realçar também que, neste contexto da pandemia Covid-19, a GNR respondeu de forma pronta e eficaz às solicitações de diferentes entidades presentes na região autónoma dos Açores. Em termos de investimento, destaca-se o programa de atualização e expansão do Eurosur à região autónoma dos Açores, que tem previsto diversas ações para a implementação do Sistema Integrado de Vigilância, Comando e Controlo, assim como outros investimentos constituindo uma aposta forte no reforço do controlo costeiro no enquadramento do Portugal no espaço Schengen. No âmbito destas celebrações, o comandante do Comando Territorial dos Açores dirigiu uma mensagem a todos os militares e civis, onde teve a oportunidade de enaltecer a postura e rigor que adotam diariamente. Nesta mensagem, o comandante do Comando Territorial dos Açores elogia ainda a capacidade, motivação e indelével qualidade de todos os militares e civis, incentivando-os individualmente e coletivamente a continuar a contribuir para que a imagem, o prestígio e o reconhecimento demonstrado se mantenham. A Guarda Republicana é uma força humana, próxima e de confiança com os valores e princípios de atuação fundados no respeito da lei e dos direitos humanos. Maria José Lemos Duarte destaca a importância do primeiro hospital privado nos Açores. A Presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada considera que o primeiro hospital privado na região vai ser um importante complemento dos serviços públicos e privados de saúde existentes em Ponta Delgada e nos Açores, com um impacto não só ao acesso dos utentes aos cuidados de saúde, mas também na economia. Maria José Lemos Duarte, que visitou esta semana a infraestrutura, destacou ainda o contributo que o novo Hospital Privado dos Açores pode dar para a redução da deslocação dos doentes açorianos ao continente para diagnóstico e terapêutica médica. O Hospital Internacional dos Açores, localizado no Parque da Ciência e Tecnologia de São Miguel, deverá abrir em março deste ano e vai disponibilizar 44 especialidades médicas. O projeto, com um custo de 30 milhões de euros, prevê a valorização da tecnologia de ponta e dos recursos humanos com contratação de 350 profissionais. Maria José Lemos Duarte sublinha, por isso, o impacto esperado deste investimento na criação de emprego e na projeção turística da região no segmento do turismo e de saúde. A visita da Presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada foi conduzida pelo Presidente do Conselho de Administração do Hospital Internacional dos Açores, Luís Miguel Farinha. Para por São Miguel, o município da Ribeira Grande recebeu pelo terceiro ano consecutivo o galardão Município Amigo do Desporto, prémio que sublinha a aposta que a autarquia tem vindo a fazer ao nível da promoção de práticas desportivas e implementação de hábitos de vida saudáveis, destacou Filipe Jorge. O vereador do Desporto da Câmara da Ribeira Grande não escondeu a satisfação pelo facto do município ter alcançado mais um galardão que reconhece o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido. É uma distinção que nos honra e nos motiva a continuar no caminho que vimos trilhando em matéria de aposta no desporto e em boas práticas da promoção de saúde e bem-estar. O Prémio Município Amigo do Desporto é uma iniciativa da Associação Portuguesa de Gestão de Desporto e a cerimónia de entrega dos galardões realizou-se em Vila Franca do Campo, São Miguel. Instituído pela primeira vez em 2016, o programa Município Amigo do Desporto constitui um grupo de boas práticas em relação ao modelo de intervenção dos municípios nas atividades físicas e desenvolvimento desportivo. Visa também distinguir anualmente os municípios que desenvolvem uma política de apoio ao desporto e as boas práticas de intervenção no âmbito municipal, bem como o contributo destas para o desenvolvimento desportivo. O galardão assenta na análise da organização desportiva, instalações, eventos, programas e estratégias de sustentabilidade ecológica, desporto solitário, parcerias, realidade desportiva, legislação, marketing e inovação. Na região dos Açores, foram salvas mais de 50 vidas no mar em 2020. A Marinha, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento de Ponta Delgada, recebeu em 2020 611 alertas referentes a acidentes e incidentes no mar e na orla costeira, dos quais 101 originaram a abertura e condução de casos de busca, onde resultaram 54 vidas assistidas ou salvas. O Serviço de Busca e Salvamento Marítimo terminou o ano 2020 com uma taxa de eficácia de 98,2%. O ano transato foi um ano com menos casos de busca e salvamento, decréscimo de 29% em relação a 2019. No entanto, se se considerar apenas os alertas reais, não contabilizando os falsos alertas, houve na realidade um aumento de 11% nestes casos, incluindo-se 25 resgates médicos. Verificou-se ainda uma diminuição de 43% nos incidentes com veleiros e embarcações de recreio. Em 2020, o Centro de Coordenação de Busca e Salvamento de Ponta Delgada contou com o apoio de navios Patrulha Oceana da Figueira da Foz, Setúbal, Sines e a corveta António Anes da Marinha Portuguesa, com as aeronaves EH-101 e a C-295 da Força Aérea Portuguesa, com o apoio dos meios da Autoridade Marítima Nacional sediados na região autónoma dos Açores e com 46 navios da Marinha Mercante a navegar na área de busca e salvamento de Santa Maria. Desde o ano de 1994, o Centro de Coordenação de Busca e Salvamento de Ponta Delgada recebeu e respondeu prontamente a 8.379 alertas, que correspondem a 4.023 casos reais de apoio a pessoas e embarcações em mar, em perigo no mar, com um total de 2.745 vidas salvas ou assistidas. A proeficiência e qualificação dos militares que trabalham e dos meios navais e aéreos empenhados nos casos de busca e salvamento marítimo são mantidas através do treino conjunto, regular e exaustivo, e de treinos específicos entre as diversas entidades. O Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada, equipado com tecnologia de ponta e, acima de tudo, operado por um conjunto de homens e mulheres experientes, dedicados e motivados para salvar vidas no mar, é um centro de excelência nacional e internacionalmente reconhecido pelo seu desempenho, nomeadamente pela International Maritime Rescue Federation, através do Prémio Hero, em 2016, pela PricewaterhouseCoopers, através do Prémio Navigator Mar, em 2017, pela Câmara Municipal de Ponta Delgada, com a atribuição de Medalha de Mérito Municipal, em outubro de 2018, e pelo Governo Regional dos Açores, com a atribuição da Insígnia Autonómica do Valor, em junho de 2019. Pelo Pico, Prémio Escrita Miratec Artes encerra concurso de final de janeiro, 7ª edição, aceita trabalhos até 30 de janeiro. O Prémio Escrita Miratec já conseguiu 6 vencedores e está prestes a encerrar o seu concurso da 7ª edição. A associação aceita assim trabalhos até 30 de janeiro de 2021 sob o tema Wall Watching, Baleeiros, Baleação, Baleias, enquadrando assim o programa na década do oceano. A entidade procura as novas vozes da escrita açoriana. Escritores açorianos e escritores a viver nos Açores têm assim uma oportunidade para mostrarem os seus trabalhos neste concurso Miratec Artes, que oferece prémios aos vencedores, incluindo publicação da obra vencedora numa coletânea e ainda uma participação em destaque numa futura edição do Açores Fringe no Encontro Pedras Negras, que inclui uma viagem interilhas e duas noites de estadia para participar em cada programa. Qualquer forma de escrita, de poesia à prosa, é aceito. O texto a concurso deve ser original e ainda não publicado em qualquer meio, incluindo blog. A organização Miratec Artes estabelece assim como condições de participação que o concorrente seja residente nos Açores ou açoriano de nascença e que seja maior de 16 anos de idade, inscrito na plataforma www.discoverassores.eu e que não tenha vencido o prémio escrita Miratec Artes. O texto deverá possuir no mínimo 500 e no máximo 20 mil caracteres, sendo que o trabalho deverá ser apresentado em formato Word. O trabalho concorrente deverá estar subordinado ao tema de forma que o artista entender. Os trabalhos são aceitos através do e-mail info@mirateca.com. Até dia 30 de janeiro deste mês e deste ano, sendo que a mensagem de inscrição do concurso deverá incluir nome, telefone e uma frase respondendo à questão por que participa neste projeto. O documento do texto não deve ser identificado com o nome do autor e os finalistas serão contactados no verão de 2021 e apenas o vencedor do prémio será anunciado em público como vencedor do prémio Escrita Miratec Artes 2021. Esta é a 7ª vez que lançamos o prémio Escrita Miratec Artes, que teve início como parte da plataforma Discover Açores, explica Terry Costa, o diretor artístico da Associação Miratec Artes. Os vencedores das edições anteriores foram Pedro Paulo Câmara, Almeida Maia, Nuno Rafael Costa, Carolina Cordeiro, Carla Lima e Diana Zibron, uma nova geração de açorianos com várias obras publicadas. Esta plataforma, a Discover Açores, descobrir Açores com arte e artistas, lançada em 2012 pela Associação Miratec Artes, inclui mais de 700 colaboradores das 9 ilhas dos Açores, abrangendo as várias áreas artísticas, e este projeto desenvolve oportunidades e divulga artistas açorianos, promovendo assim também a região. Entre as diversas atividades, inclusive o Festival de Artes Internacional Açores Fringe, que também encerra novas propostas de participação a 30 de janeiro, e pode consultar estas e outras informações em www.mirateca.com. Por hoje me despeço, desejando uma boa noite a todos os ouvintes que nos acompanharam neste Boletim das 9, com a esperança de voltar na próxima semana, se tudo correr bem. Esteve convosco Maurício de Jesus, na Ilha São Jorge, com o Boletim das 9.